Foram hoje retomadas as negociações de paz entre representantes russos e ucranianos. É a sexta ronda de conversações entre as partes. O regresso à mesa das negociações acontece por videoconferência e foi confirmado na última hora, quer pela delegação da Ucrânia, quer pela delegação russa. No entanto, Alexandra Sofia Costa, o primeiro ataque com helicópteros ucranianos para lá da fronteira da Rússia pode afetar o diálogo entre as partes.
O governo russo avisa que o ataque desta manhã em Belgorod vai prejudicar as conversações de paz em curso. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, diz que não criou condições favoráveis para continuar essas negociações. O ataque ainda não foi reivindicado pela Ucrânia. Foi atingido um depósito de combustível na cidade russa, a 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, a 80 de Kharkiv, a cidade ucraniana mais próxima, e a 600 quilómetros de Moscovo. A confirmar, será o primeiro ataque da Ucrânia contra a Rússia em solo russo nesta guerra. Causou 2 feridos. A BBC conta que os pilotos de helicópteros ucranianos têm experiência de voo a baixa altitude, sem serem detectados por radares e outros sistemas de defesa. É algo que fazem já há 8 anos na região do Donbass e foi isso que terá acontecido agora nesta cidade russa. Isto já depois desta manhã o ministro dos Negócios Estrangeiros russo ter dito que foram feitos alguns progressos nas negociações de paz e que a Rússia tem sentido, do lado da Ucrânia, uma compreensão cada vez maior acerca da situação da Crimeia e do Donbass.
Quanto à situação dramática em que vivem os milhares de moradores em Mariupol, continua a revelar-se impossível a tarefa de levar mantimentos à cidade. Até a Cruz Vermelha Internacional, Alexandre Sofia Costa, se vê incapaz de levar ajuda para o interior de Mariupol.
Essa situação foi registada esta manhã. A Cruz Vermelha queria passar e não conseguiu, mas entretanto o governador de Mariupol, em comunicado nas redes sociais Telegram, diz que uma caravana com 2.000 civis chegou há pouco à cidade de Berdiansk e vai partir para Zaporizhia. Muitos veículos particulares se juntaram a 42 autocarros que estão a ser escoltados pela Cruz Vermelha e diz também que o plano é retirar hoje mais de 100 mil civis de Mariupol. A Ucrânia e a Rússia aprovaram este plano, disse já o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ainda não está decidido para onde vão estas pessoas, mas esta informação desta manhã é de que a Cruz Vermelha estaria com dificuldades a entrar na zona de Mariupol.
Entretanto, voltou a ouvir-se uma explosão na cidade russa de Belgorod, onde foi atingido um depósito de gasóleo no ataque com helicópteros ucranianos. Uma nova explosão registada na última hora em Belgorod, ainda sem causas conhecidas. No sul da Ucrânia está o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo, num local estratégico para as tropas russas pela proximidade ao Mar Negro.
Estamos neste momento nos arredores de Mykolaiv, um bairro com várias casas bombardeadas. É um pequeno bairro, algumas casas totalmente destruídas. Fica a caminho de Lupareva. Ora, era precisamente para essa localidade que nos estávamos a deslocar, mas fomos travados num checkpoint no momento em que se ouviam bombardeamentos. É isso que está neste momento a acontecer, bombardeamentos aqui nesta região. Esta é uma zona que as tropas russas pretendem tomar para chegar à cidade de Mykolaiv. Esta região fica a cerca de 20 km entre Mykolaiv e Kherson. Ora, o avanço russo foi rápido, por exemplo, para cercar Mariupol e para conquistar Kherson, mas esbarrou aqui nesta zona no acesso a Mykolaiv. A cidade é um importante estaleiro da Ucrânia e é atravessada pelo rio Bug. Tem uma única ponte que liga esta região à região de Odessa, a cerca de 130 km. Terá de ser por aqui que passará uma eventual ofensiva terrestre das tropas russas em direção a Odessa. A linha da frente está a pouco mais de uma dezena de quilómetros, na direção de Kherson. É uma zona com um enorme valor estratégico e o que acontecer aqui pode revelar os objetivos de Vladimir Putin para toda esta margem do Mar Negro. Num dia em que a Rússia prometeu uma trégua em Mariupol para a retirada de civis, na cidade de Mykolaiv a situação é de aparente tranquilidade. A cidade está visivelmente afetada, mais de metade da população saiu de Mykolaiv, o comércio está quase todo fechado, placas de madeira protegem as montras, muitas ruas completamente vazias, checkpoints a cada passo. As autoridades de Mykolaiv atualizaram esta manhã o balanço do bombardeamento do edifício da administração regional, foram retirados mais 3 corpos, o número de vítimas mortais é agora de 27, 30 pessoas estão hospitalizadas, algumas em estado crítico.
O repórter José Manuel Rosendo, no sul do território da Ucrânia, bem próximo da cidade de Mykolaiv. Não está em risco para já o abastecimento de gás natural russo à Europa. Entrou hoje em vigor o decreto assinado por Vladimir Putin, que torna obrigatório o pagamento do gás em rublos, exigência que países como a França ou a Alemanha já garantiram que não vão cumprir. No entanto, o Kremlin revela esta manhã que, por enquanto, o gás natural não será cortado, isto porque, segundo os contratos em vigor, os pagamentos são feitos na segunda quinzena do mês ou em maio, ou seja, é ainda a altura de ser feito ainda não chegou a essa altura de ser feito o pagamento com a moeda russa, portanto o abastecimento de gás vai manter-se. Depois de ontem, a TAP não fechar a porta a uma subida do preço dos bilhetes de avião, agora é a vez da Ryanair adotar o mesmo discurso. O presidente executivo da companhia aérea irlandesa diz que esse é um cenário inevitável, tendo em conta os custos com combustíveis, sublinha Michael O'Leary.
Penso que é inevitável que os preços subam no verão, se o petróleo se mantiver a 100 dólares o barril. A Ryanair está numa situação bastante favorável na medida em que compramos cerca de 80% do nosso combustível até março de 2023, comprado entre 64 e 73 dólares. Prevejo aumentos de preços, principalmente das outras companhias aéreas, que terão de repercutir estes preços muito mais elevados do petróleo.
Ryanair diz ter reservas de combustível para grande parte do ano, ainda assim admite um aumento dos preços para os passageiros. A inflação volta a bater recordes. A subida de preços na zona euro foi de 7,5% durante o mês de março, um aumento histórico que acaba de ser estimado pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, e que está a ser encarado como um mau indicador para o futuro próximo, já que a inflação elevada nos países da moeda única pode somar-se a uma revisão em baixa do crescimento económico. Não é recomendável o ar que se respira em muitas das cidades da União Europeia. Um relatório divulgado hoje pela Agência Europeia do Ambiente mostra que 96% das pessoas que vivem em centros urbanos, na Terça e Simões, são expostas a níveis de poluição bastante acima dos limites aceitáveis.
Este estudo da Agência Europeia do Ambiente analisou as emissões em 37 cidades da União Europeia e recolheu dados em mais de 4 mil pontos de monitorização. Pedro Nunes, da Zero, adianta quais os indicadores que foram analisados.
Indicadores da qualidade do ar respeitantes a quatro parâmetros, que foram as partículas, foi o dióxido de azoto, foi o ozono é um irritante das vias respiratórias, e é também o benzoapireno, que é um carcinogénico. Mas no caso, por exemplo, das partículas, em 2020, apesar de facto ter havido uma série de restrições em termos de tráfego, etc., por causa dos confinamentos, mesmo assim, 96% da população europeia, urbana, esteve exposta a níveis de partículas que excedem aquilo que são os recomendados pela Organização Mundial de Saúde.
São dados de 2019 e dados provisórios de 2020. Pedro Nunes, da Associação Ambientalista Zero, destaca o nível permitido de certos poluentes. É diferente, consoante os dados da Organização Mundial de Saúde ou a política europeia.
À luz da legislação europeia, que é muito mais permissiva, só 1% dela é que esteve exposta a níveis excessivos. Só para nós termos uma ideia, no caso das partículas, por exemplo, o nível permitido pela legislação europeia é 5 vezes superior àquele que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Quanto a Portugal, a Zero lembra que somos o segundo país da União Europeia que mais usa o automóvel em vez do transporte público. A Zero fala ainda em restringir a circulação nos centros históricos. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. A poluição do ar provoca a morte prematura a 7 milhões de pessoas em todo o mundo.
A máscara para a Covid-19 pode cair, mas qualquer dia será necessário usar máscara por causa da poluição nas cidades europeias. É o que dá a entender este relatório, divulgado hoje pela Agência Europeia do Ambiente. O principal partido da oposição em Espanha tenta reinventar-se a partir de hoje. O Partido Popular realiza um congresso extraordinário que tem como grande destaque a mudança de líder depois de uma crise interna profunda. Pablo Casado está de saída. Alberto Núñez Feijó é o senhor que segue. O congresso do PP espanhol começou esta manhã e está a ser acompanhado pela correspondente da Antena 1, Ana Romeu.
Sem surpresas, arranca o congresso extraordinário do PP em Sevilha. Convocado no fim de fevereiro para sanar uma das maiores crises do Partido Popular, provocada entre o ainda líder, Pablo Casado, e a presidente do governo de Madrid, Isabel Ayuso. Casado afasta-se, como exigiram os barões da direita espanhola, e Ayuso acaba por não se candidatar. Surge um único homem, consensual e recordista de maiorias no governo autónomo da Galiza, Alberto Núñez Feijó, é quem vai passar a presidir o PP e a liderar a oposição em Espanha. Neste primeiro dia de trabalhos, existe já uma baixa. José María Aznar não vai poder comparecer porque testou positivo para a Covid-19. Mas são aguardados os discursos de Mariano Rajoy e também de Pablo Casado, que terá neste Congresso a sua última intervenção como presidente do PP.
A correspondente da Antena 1 em Espanha, com as mexidas no PP, o Partido Popular Espanhol vai ter novo líder para tentar recuperar os votos perdidos para o Vox, partido de extrema-direita. Dois anos depois, as celebrações da Páscoa no Santuário de Fátima vão decorrer praticamente sem restrições ligadas à pandemia de Covid-19. Deixa de haver limites à lotação do espaço ou lugares desenhados no chão. O santuário informa que os peregrinos terão de usar máscara durante as celebrações pascais previstas para os dias 14, 15 e 16 deste mês. É preciso uma pontinha de sorte. Portugal fica a saber mais logo com que seleções vai medir forças no Mundial de Futebol. O sorteio vai decorrer no Qatar, com emissão especial aqui na Antena 1 a partir das 5 da tarde. O enviado especial David Carvalho está em Doha, capital do Qatar, para acompanhar este sorteio num país que tem como missão realizar o melhor campeonato do mundo de sempre.
8 estádios de topo, inovadores, uma rede de metro para ligar esses estádios a partir da capital Doha e receber os adeptos, apesar das convicções religiosas daquele que é também o primeiro país islâmico e do Médio Oriente a organizar um Mundial. Total dos gastos com tudo isto, 200 mil milhões de dólares. E as obras continuam um pouco por toda a capital, Doha, e um pouco por todo o país, daquilo que eu pude observar. Há ainda muita coisa por fazer, muita rua por terminar, obras que continuam por todo o lado, prédios que crescem ao lado daquela imagem que é o centro da capital do Qatar.
Reportagem de David Carvalho na capital do Qatar. A Antena 1 abre então uma emissão especial a partir das 5 da tarde para seguir passo a passo o sorteio da fase de grupos do Mundial, onde está a seleção portuguesa.